Senhor presidente, Cristóvão, caros senadores, senadoras, é com muita satisfação que eu venho a essa tribuna mais uma vez e vim com o propósito de me referir à mudança novamente do horário do Acre. Mas antes, queria também deixar claro que desde ontem os veículos de comunicação do Brasil, as redes sociais do Brasil e do mundo não falam de outra coisa, a não ser do programa desenvolvido em parceria pelo Estado do Rio de Janeiro, os órgãos de segurança do Estado do Rio de Janeiro e as forças federais, visando a ocupação de parte do território da cidade do Rio de Janeiro, senador Cristóvão, conhecida como Favela da Rocinha, que, para quem conhece o Rio de Janeiro, divide parte de duas regiões ricas no Rio de Janeiro. São mais de 70 mil moradores e o Brasil fica estarrecido de ver que tem uma parte da cidade do Rio de Janeiro, ou muitas áreas da cidade do Rio de Janeiro, onde o poder público não pode se fazer presente. As forças de segurança do poder público, seja estadual ou federal, não podem entrar. E essa chaga na ex-capital da República Federativa do Brasil, uma das cidades mais bonitas do mundo, que tem um povo muito acolhedor, está sendo vencida. O secretário Mariano Beltrán merece todos os elogios, porque depois de décadas, agora tem um secretário disposto a fazer o enfrentamento do crime organizado no Rio de Janeiro. Me refiro a isso, senador Cristóvão, caro presidente, porque no Acre, quando assumi o governo em 1º de janeiro de 99, nós tínhamos o crime organizado instalado.
Senador Jorge Viana, você me permite interromper um pouco o seu conselho?
Por gentileza, presidente.
Para anunciar a presença nas nossas galerias dos alunos do ensino médio da Escola Classe número 10 de Ceilândia. Sejam bem-vindos à nossa sessão.
Muito bem. Eu só reforço, queria saudar em nome de todos os senadores, sei que esse é o propósito também do ex-governador do DF e um senador que honra essa casa, Cristóvão, de cumprimentar essa juventude que simboliza aquilo que nós temos de mais precioso e que deve ser sempre a nossa maior prioridade, que é a educação e a busca do conhecimento. Então, sejam bem-vindos ao Senado Federal. Mas eu me referi ao fato de, quando assumi o governo do Acre, nós tínhamos... O Brasil inteiro era conhecedor, o Acre ocupava as páginas policiais da imprensa local e também da imprensa nacional. Os que detinham poder, independente de serem poderes constitucionais, a partir de concurso público e de ascensão funcional, mas aqueles também que detinham poder, dado pelo voto direto do povo, viviam um ambiente de medo, ou sempre com limitações para suas ações, se acovardavam, e a população pagava uma conta do domínio do crime organizado. O certo é que o pequeno Acre, lá na fronteira com a Bolívia e com o Peru, talvez tenha dado uma demonstração de como um tema tão complexo, tão prioritário, pode ser enfrentado e combatido. Governo nenhum sozinho, não importa governador, prefeito, ou mesmo até, eu diria, dirigente de força policial sozinho, isoladamente, é capaz de enfrentar o que chamamos de crime organizado. Só a união e o entendimento entre todas as instituições são capazes de fazer esse enfrentamento. E foi isso que aconteceu no Acre. Ministério da Justiça, Ministério Público Federal, Justiça Local, Ministério Público Estadual... As forças policiais federais e estaduais, todas se juntaram. Lembro, na época, o envolvimento do próprio Congresso nessa busca. Lembro também a determinação do presidente Fernando Henrique Cardoso, que me deu todo o respaldo para que eu pudesse fazer esse enfrentamento. E foi algo feito de maneira absolutamente impessoal, atendendo os interesses da sociedade. O Acre se livrou dessa chaga, o crime organizado, e iniciou, a partir daí, um período de prosperidade, com mudança nos indicadores sociais, ambientais e econômicos. O Rio de Janeiro, hoje, tem um desafio de sediar 3 grandes eventos nos próximos anos, senador Cristóvão. A Rio Mais 20, ano que vem. E num mundo que discute mudança climática, que vê e assiste às mudanças de temperatura do planeta, e que, se não adotar medidas, vai pagar, nós vamos pagar todos, consequências muito graves, vai sediar os 2 eventos, logo após, de maior audiência do planeta, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Ou seja, nos próximos 5 anos, vamos ter 3 eventos da maior importância para o planeta acontecendo no Rio de Janeiro. Mas não é por conta desses eventos que o Rio de Janeiro tem que enfrentar o crime organizado. É em respeito aos moradores do Rio de Janeiro, é em respeito à história de uma cidade tão importante. E eu venho à tribuna para cumprimentar aqueles que estão fazendo a boa luta, aqueles que estão conseguindo trabalhar para dar tranquilidade ao povo do Rio de Janeiro. E aí vou passar a ouvir a parte de Vossa Excelência, mas eu queria fazer um registro. Nós que estamos vendo, inclusive no Rio de Janeiro, policiais da Delegacia de Roubos e Furtos fazendo a escolta de bandidos que necessitavam fugir da Rocinha e foram pegos. Policiais da ativa, ex-PMs, servindo de escolta. O bandido Antônio Bonfim Lopes, conhecido como Nem da Rocinha, afirmando que dos 100 milhões que ele movimentava com o tráfico de drogas por ano, a metade era para pagamento de ex-policiais, e isso é grave e merece o reconhecimento de todos nós de que é um problema, mas nós temos que fazer uma coisa, e passo para Vossa Excelência fazer um reconhecimento. Fiquei orgulhoso de assistir hoje, bem cedo, no Bom Dia Brasil, acompanhado do bispo Dom Moacir, que está aqui em Brasília, que tomou café da manhã comigo, que me dá a oportunidade de conversas cheias de sabedorias. Nós assistimos e vimos um tenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma pequena patrulha, que rejeitou suborno de 20 mil reais, o primeiro deles, e depois uma oferta de 1 milhão de reais para libertar o Nem da Rocinha. Então, eu acho que a dignidade, e eu vi a entrevista desse tenente, e acho que o nome dele é que tem que ocupar as páginas da grande imprensa do Brasil. O nome dele é que tem que constar aqui nos anais do Senado, que é o que eu vou fazer. Daqui a pouco, vou estar encaminhando uma moção aqui, pedindo que o Senado aprove essa moção, para que possamos homenagear esse grande brasileiro, um jovem que justificava: não recebi, não aceitei sequer discutir, porque eu não teria condição de olhar para os meus filhos quando chegasse em casa se eu tivesse feito. Eu não teria condição de olhar para o meu pai, que me deu a formação que eu quero transmitir aos meus filhos. Então, é esse Brasil bonito que enfrenta o crime organizado, é esse Brasil bonito que tem policiais que honram a farda que veste, que nós devemos ter como ampla maioria. E sei que esses bandidos que estão vinculados ao tráfico no Rio, que fazem parte da polícia, são a minoria, são a exceção, como era o caso do Acre. A Polícia Militar do Acre, na sua ampla maioria, estava sempre em defesa do cidadão. A Polícia Civil também, mas alguns elementos que não eram policiais, que faziam parte dela, tinham que ser excluídos, tiveram que ser excluídos para que ela seguisse tendo o respeito da população. Então, eu ouço com muita alegria a parte desse senador que honra essa casa e nos é motivo de orgulho ser colega. Senador Cristóvão.
Senador Jorge Viana, primeiro eu quero aqui testemunhar, como observador, a sua luta no Estado do Acre. Foi muito mais ainda eficiente e combativa do que está sendo em qualquer outra parte. Naquele caso do seu tempo no Estado do Acre, eu me lembro, quando até a sua família teve que viver fora do Estado, de ameaça, ali era o que a gente viu de criminosos metidos na política. Não eram traficantes, apenas traficantes, eram traficantes infiltrados na política. Então, eu quero parabenizar. Quero dizer também que eu fiquei orgulhoso quando eu vi hoje esse tenente, mas fiquei triste com o Brasil. Porque quando a gente se orgulha, porque um PM faz aquilo que deveria ser a regra e a exceção, é porque o país vai muito mal, embora ele vá muito bem. Ele merece todo o nosso elogio. A gente precisa fazer uma reflexão. Não aceitar a propina devia ser a regra. Por isso eu fiquei orgulhoso e triste. Orgulhoso com ele, triste com o meu país. Nós precisamos fazer uma reflexão, o que é que está acontecendo, que no Brasil ser honesto virou heroísmo. Algo está errado. Na semana passada, a China comemorou como gesto heróico acoplar duas naves espaciais no espaço. Nós comemoramos como heroísmo prender um traficante. Algo está errado. E o que está mais errado é que a verdade é o heroísmo. O que está mais errado é que a verdade merece todos os nossos aplausos à conquista do espaço do Rio de Janeiro, quando nem deveria haver esse problema. Da mesma maneira que é preocupante e triste que não se está percebendo que concentrar a riqueza muito em alguns estados e não em todos aumentará a violência nesses estados. Se a gente dá toda a renda de um recurso natural para um estado, esse estado vai receber todos os brasileiros em busca de um pedacinho, já que o pedacinho não foi para ele no estado dele. E quando ele vier para esse estado, ele chega primeiro indignado, depois fica desesperado e aí termina caindo na criminalidade. A não ser que esses estados que queiram se apropriar dos recursos decidam colocar uma muralha cercando do resto do Brasil e exigindo passaporte para entrar ali. Eu creio que o senhor trouxe um bom assunto, que é o heroísmo desse tenente. E é heroísmo mesmo não receber propina no Brasil. Isso é que é grave. Porque alguns me disseram, mas você acha que não foi importante? O pior é que foi um gesto heróico. Isso é que é grave. Não foi um gesto normal, natural, aceito, comum, de todos. Precisamos fazer uma reflexão. Onde é que nós, os brasileiros, estamos errando para que um gesto natural de um PM vire um heroísmo tão radical como foi o desse cidadão, que me orgulha por ser seu conterrâneo, mas me entristece por ser seu conterrâneo do mesmo país.
Obrigado, senador Cristóvão, com satisfação que eu incorporo, e Vossa Excelência fala com muita propriedade. Veja só a simbologia que Vossa Excelência usa. A China está fazendo um encontro de duas naves espaciais ocupando o espaço. E nós estamos em busca de ocupar territórios onde vive o nosso povo, com as forças de segurança do Estado brasileiro. Tem uma defasagem de tempo e de conceito e de problemas enorme nesse aspecto. Eu estou dizendo, Rio de Janeiro vai sediar três grandes eventos da maior importância no planeta, e nós hoje... E aí é bom que se diga, essa indiferença do Brasil tem com algumas cidades, e eu não estou falando com qualquer cidade, imagine o interior, algumas regiões do interior do Brasil. Vocês pegam um táxi no aeroporto do Galeão e passa por meio de áreas que você tem segurança, olhando para um lado e para o outro, de que ali a polícia não pode entrar. Ali é um território privado de um traficante A, B, C ou D, e assim é a cidade do Rio de Janeiro. Então, nós não temos... Se nós não mudarmos esse cenário, nós não temos autoridade de sediar esses eventos, a não ser com tanques, fazendo um isolamento de algumas áreas para que alguns eventos aconteçam. E Vossa Excelência, com muita propriedade, traz a questão das desigualdades no Brasil. Nós temos que ver o Brasil. Onde tiver um brasileiro, o estabelecido na Constituição, os direitos estabelecidos, tem que chegar. E olha, é um direito de poder ir e vir, de ir para casa, na hora que quiser, na hora que sai do trabalho, de poder criar, constituir família e criar seus filhos, é um direito básico que está garantido na Constituição. E isso não acontece em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, e aqui em Brasília nós temos problemas gravíssimos, a menos de 50 quilômetros daqui de onde estamos falando. Então, eu queria dizer que o tenente Gomes merece que que o nome dele conste, porque esse ainda é o Brasil, que a gente tem que buscar as exceções para ver se a gente transforma essas exceções em regra. Vossa Excelência tem toda a razão. E acho que a imprensa tem um papel a cumprir, sim. Nós estamos numa luta incessante, num combate à corrupção. Vossa Excelência, vários colegas aqui têm isso como um elemento básico. Mas isso também é um atraso. Nós podíamos aqui estar pensando e discutindo onde, como priorizarmos, como prioridade 1, 2 e 3, como Vossa Excelência defende, eu também, que o dinheiro dos royalties vá para a educação na prioridade 1, na prioridade 2 e na prioridade 3 seja educação. E nós estamos discutindo aqui como é que a gente faz para que o dinheiro chegue, pelo menos, em algum lugar, por conta da corrupção. E eu penso que é esse Brasil que nós precisamos mudar. É esse Brasil, essa agenda que nós temos que mudar. E eu vi outro dia, num discurso do senador Aloysio Nunes Ferreira, ele falando que, para que a história ensina que para podermos virar uma página de um livro, é preciso ler essa página. E o Brasil precisa ler essas diferentes situações que a gente vê em todo canto, em toda parte, que nos chocam a todos, tomar atitudes, mudar, e aí depois virarmos essa página e alcançarmos um ambiente de país desenvolvido e justo. Então, queria aqui que constasse nos anais do Senado, e vou fazer a proposição de uma moção de aplauso à equipe do Tenente Gomes, pela atitude exemplar, e que, lamentavelmente, como disse ainda há pouco o senador Cristóvão, ainda é parte das exceções no nosso Brasil. Queria, então, para encerrar, senhor presidente, dizer que esta semana a Câmara dos Deputados deliberou sobre um projeto que tem origem aqui no Senado, que altera o fuso horário do Acre. E eu lamento profundamente o desfecho dessa situação. Vim à tribuna para dizer que os que trabalham e que usam mandatos parlamentares para atrasar o Acre, venceram. Conseguiram atrasar o Acre em uma hora. O ex-senador e hoje governador Tião Viana, procurando fazer o Acre se inserir cada vez mais no Brasil e no mundo, apresentou uma proposta de lei, aprovou uma lei, fazendo com que o fuso horário do Acre ficasse fazendo parte do segundo fuso horário do Brasil. O Brasil, desde 2013, de 1913, tem 4 fusos horários. O Acre era o 4º fuso horário. E o ex-senador Tião Viana apresentou um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, e aprovou a mudança no fuso horário, fazendo com que o horário do Acre ficasse o mesmo de Porto Velho, no caso de Rondônia, do Amazonas, e com uma hora só de diferença de Brasília. Por interesses mesquinhos, partidários, houve uma manipulação por alguns políticos do Acre, usando a boa fé do povo, porque também macumunados com prefeitos e com alguns dirigentes partidários, conseguiram fazer um enfrentamento, em vez de fazer uma pequena alteração no horário de funcionamento das escolas, para um ajustamento do horário, e uma pequena alteração no horário de funcionamento do serviço público, que resolveria o problema do amanhecer do dia versus o horário? Não, preferiram fazer disso uma disputa eleitoreira, política, dividiram o Acre, o referendo dividiu o Acre, foi feito um referendo, e quando cheguei aqui no Senado, diante de um referendo que parte dele, pelo menos parte dele, foi manipulado, a lei foi alterada, e nós tínhamos que concordar, porque tinha vindo de um referendo, e agora eu estou aqui para registrar. Eu não criei nenhum empecilho para aprovação do que o referendo estabeleceu, mas tenho obrigação, como acreano, quem gosta do Acre, que tem um sentimento, que dedica o meu esforço, o meu trabalho, para que o Acre melhore, para que a vida do povo melhore, estou vindo fazer um registro, porque assumi esse compromisso de dizer que, lamentavelmente, aqueles que trabalham disfarçadamente contra o Acre, contra o povo acreano, venceram e conseguiram atrasar o Acre. Proximamente, certamente, o Acre vai ficar 3 horas defasado em relação a Brasília. E a programação de televisão, jogos, inclusive, coisas de interesse do nosso povo, serão gravadas. O Acre deixa de estar online e vai ter, por conta do que estabelece a legislação, da regulação de horário, a população vai pagar uma conta, além dos negócios, das possibilidades do Acre, estando em tempo real vinculado com os estados da região norte, ter uma condição de competitividade econômica, que o Acre perde, nós vamos ter prejuízos enormes. E eu quero ver como é que será a atuação desses políticos que atrasaram o Acre, quando a população daqui a poucos dias começar a reclamar pelo fato do Acre estar 3 horas de fuso horário defasada de Brasília. 3 horas. 3 horas que prejudica o funcionamento de um estado. E, certamente, a população já vai estar reclamando por uma nova posição que tire a população de, enquanto o mundo está em tempo real, online, o Acre tem que estar assistindo tudo gravado depois do Brasil inteiro ter tomado conhecimento do noticiário, especialmente da televisão. Muito obrigado, senhor presidente.